Como já estamos 11, já temos quórum. Com a vossa permissão, dávamos início aos trabalhos. Podemos começar pelo ponto 1, que é a apreciação e votação de uma ata, é a ata 244. Como habitualmente, vamos proceder à votação. Se houver alterações, depois é sempre possível fazê-las. Votos contra, abstenções. Está então a ata 244 aprovada por unanimidade. Creio também, embora falte o Bloco de Esquerda, e isto, enfim, é uma votação na especialidade, portanto, se calhar conviria aguardarmos mais um bocadinho, se não se importam. O ponto 3 falta à senhora deputada Catarina Marcelino, o ponto 4 também tem que ver com uma especialidade, o ponto 5 é a apreciação do relatório da audiência que concede à Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social. Ora, não, senhora deputada Teresa Costa Santos, deputado Jorge Machado. Sim. Sr. deputado Mercedes Borges esteve?
Esteve.
Então, pode-nos fazer... Não. Eu faço-lhe chegar. Porque avançávamos neste, que não tem votação. Então passamos do 1 para o 5 e depois voltaremos ao 2, 3 e 4. Está bem? Eu dou a palavra à senhora deputada Mercedes Borges, é a apreciação do relatório da audiência concedida à Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto da Segurança Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, os representantes desta associação foram recebidos pelo Grupo de Trabalho das Audiências no passado dia 10 de dezembro, pelas 10 horas. Os requerentes pretenderam apresentar as questões que, nomeadamente, as dificuldades que enfrentam devido à situação do orçamento, eu pedi aqui só um despacho, em virtude de ainda não ter sido publicado o despacho ministerial previsto no Decreto-Lei de Execução Orçamental para o ano 2014, situação que está a criar graves problemas de gestão às associações, algumas encontrando-se já obrigadas a despedir trabalhadores. Fizeram igualmente saber que os centros de cultura e desporto não receberam os 10% relativos à regularização do apoio previsto para o ano 2013. Tiveram intervenção nesta audição a senhora deputada Teresa Costa Santos, o seu deputado Jorge Machado, e eu dispenso-me de ler porque está no relatório, a senhora deputada Mariana Aiveca e o senhor deputado Nuno Sá. Sou deputado Artur Rego. Foram colocadas algumas questões que os senhores, que o presidente da associação respondeu e foi, em síntese, acordado que o presente relatório que expõe a situação desta associação pudesse ser enviado ao Sr. Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social para esclarecimento da própria comissão e posterior informação dos interessados. Em síntese, é o que me apraz dizer, porque as intervenções de cada um dos senhores deputados está relatada no próprio relatório da audiência.
Obrigado, senhora deputada. Sobre este ponto, alguém pretende intervir? Podemos considerar o relatório apreciado? Muito bem, muito obrigado. Assim sendo, e enquanto aguardamos que o Bloco de Esquerda se possa juntar a nós, se a senhora deputada Catarina Marcelino estiver em condições, eu pedia para passarmos para o ponto 3 e para apresentar sucintamente o seu parecer sobre a petição 452/12. Tem a palavra.
É, Sr. Presidente. A petição referida, intitulada pela Defesa dos Postos de Trabalho na Segurança Social, deu entrada na Assembleia da República a 4 de dezembro de 2014 e baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para efeitos de apreciação e elaboração do competente relatório. Tal como é referido na respectiva nota de admissibilidade, além de se apresentar com o objetivo bem especificado, cumpre os requisitos formais e tramitação previstos no exercício do direito de petição. A petição foi subscrita por 4.123 cidadãos, sendo o SINTAP, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, uma o primeiro subscritor. A petição supracitada, pelo facto de ser assinada por mais de 1000 peticionários, foi publicada em Diário da Assembleia da República, de acordo com o que a lei prevê. Atenta à amplitude deste objeto desta petição, entre 11 de janeiro de 2015, houve a deliberação de solicitar pronúncio em razão da matéria a esta comissão. E é isso que aqui estamos a fazer. O objeto e motivação da petição. Os peticionários solicitam à Assembleia da República a adoção de medidas urgentes que ponham termo ao desmantelamento do Estado Social através da revogação imediata da decisão de aplicação do regime de requalificação na Segurança Social, matéria da competência da Comissão Parlamentar da Segurança Social e Trabalho. Os peticionários alegam que o Governo, no desenvolvimento de uma política errada da entrega de serviços essenciais e estruturantes de um modelo de segurança social pública ao serviço dos cidadãos, decidiu viabilizar um procedimento no âmbito do Instituto de Segurança Social, tendo em vista para já o envio para a requalificação de expediente de 697 trabalhadores e trabalhadoras, neste momento já foram para a requalificação 630 trabalhadores, procurando distinguir no mapa de pessoal de forma cega todos estes postos de trabalho. Mas de acordo com os peticionários, até há pouco tempo atrás, foi sempre reconhecida a falta de trabalhadores nas mais diversas áreas e serviços da Segurança Social, tendo perdido nos últimos 3 anos cerca de 2.500 trabalhadores, de tal modo que, para além dos normais processos de recrutamento, foram aceitos centenas de trabalhadores em mobilidade interna entre órgãos e serviços. Deste modo, os peticionários consideram totalmente ininteligível tal decisão de aplicação do regime de requalificação no Instituto de Segurança Social, até porque contraria todos os estudos e decisões neles alicerçados que definiram as anteriores políticas mais recentes. Os peticionários alertam ainda para que os trabalhadores em processo de qualificação se encontram inseridos em áreas tão importantes à Segurança Social como o atendimento presencial ao público, atendimento telefónico, áreas processadoras de prestações e contribuições, tesouraria, etc., IEMATS, JODOCÃO, SCPCJ, e que, sendo que a aplicação do regime de mobilidade irá seguramente debilitar o funcionamento desta área da segurança social e acarretando, por consequência, o encerramento dos serviços. Concluindo assim, os peticionários que estes 697 postos de trabalho dizem ainda que estes 697 postos de trabalho são fundamentais e necessários, quer seja pelo conteúdo funcional e pelas funções que efetivamente desempenham, quer pela necessidade permanente que os serviços deles têm e, como tal, exigem a sua manutenção. A continuidade deste processo constitui um retrocesso civilizacional que compromete o papel da segurança social e a vida dos cidadãos em geral, famílias, contribuintes e beneficiários. Relativamente ao parecer, face aos considerantes que antecedem e tendo em consideração que se encontram esgotados os mecanismos de intervenção da Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho, é adotado o seguinte: a Comissão de Segurança Social e Trabalho delibera remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública enquanto contributo específico relativo às matérias de trabalho e segurança social incluídas no objeto da petição.
Muito obrigado. Pergunto se sobre este ponto há intervenções ou se podemos passar à votação. Vamos então votar. Votos contra. Abstenções. Está votado por unanimidade o parecer sobre a petição 452/12, que depois iremos remeter à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Passamos agora, enfim, já aguardámos um quarto de hora, entretanto, como o Bloco de Esquerda ainda não está, de qualquer modo, faltam-nos o ponto 2 e 4 e creio. Relativamente ao ponto 2, o Bloco de Esquerda não apresentou nenhuma proposta de alteração. As propostas de alteração foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, enfim, creio que podíamos começar a votação, ou então podemos ir ao ponto 4, mas, enfim, também é indiferente, porque num caso e no outro o Bloco de Esquerda deveria estar. Ou seria bom que estivesse. Deveria não, o termo não é correto. Mas, não estando, eu daria então início ao ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 255/12. Sobre esta proposta de lei, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou várias propostas de alteração. Eu propunha que ouvíssemos o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português como entenderem, ou sobre o genérico, ou então sobre o conjunto das propostas de alteração, até porque uma é proposta de alteração, as outras também são, mas de eliminação, e, portanto, ouvia-vos e dava-vos a palavra sobre este ponto. Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Comunista Português apresentou, de facto, uma proposta de alteração em relação à proposta apresentada pelo Governo. Portanto, nesta área, área que regula a proteção social dos tripulantes dos navios registados no Registro Internacional da Madeira e que faz a transposição da Convenção da OIT para os trabalhadores marítimos, no sentido em que, considerando que é um avanço esta garantia de proteção na doença profissional e parentalidade, ainda assim considera que é insuficiente. E nesse sentido apresentamos um conjunto de alterações que passa por garantir a todos os trabalhadores nacionais ou com residência no território nacional, não só destas três eventualidades, como de todas as restantes, portanto, nomeadamente invalidez, velhice, morte e desemprego. Consideramos que não faz sentido existirem dois sistemas no mesmo país, e neste caso no nosso. E daí apresentarmos, de facto, um conjunto de alterações que garante a equivalência, portanto, equipara os regimes dos trabalhadores marítimos registados no Registro Internacional da Madeira com os trabalhadores marítimos tripulantes registados no continente, no primeiro registro. Ainda assim, não descuramos o facto de existirem a trabalhar no Registro Internacional da Madeira, portanto, trabalhadores marítimos não nacionais ou não residentes, e mantemos, portanto, de facto, a proposta que foi avançada e que garante este conjunto mínimo de garantias com o regime contributivo adequado. Ainda assim, pensamos que é de todo prudente, e mesmo além de prudente, é de todo justo que os tripulantes não nacionais ou não residentes que queiram contribuir também para um regime que garanta as eventualidades de invalidez, velhice e morte, vejam essa possibilidade garantida através do regime de seguro social voluntário. E, portanto, para os trabalhadores não nacionais ou não residentes, esta garantia ainda se mantém de forma facultativa, digamos assim, porque não podemos obrigar os não nacionais ou não residentes, de facto, a contribuir para um regime, tendo eles a possibilidade, ou a obrigatoriedade em muitos casos, de ter que contribuir no seu próprio país. E, portanto, pensamos que a proposta do Partido Comunista Português completa aqui um conjunto de lacunas que a proposta do Governo, de facto, descurou, e, nesse sentido, pretendíamos que, de facto, esta Comissão olhasse para a nossa proposta com algum realismo e com alguma justiça, portanto, para acautelar no futuro a desproteção social que pode surgir para os trabalhadores marítimos que estão registados na Madeira, no sentido em que, em idades mais avançadas, têm surgido casos de completa desproteção na velhice, e que a nossa proposta vem daqui acautelar. Poderia surgir, e mesmo para terminar aqui, e tentámos perceber e fizemos contactos nesse sentido, de algum tipo de discriminação na contratação de trabalhadores nacionais e, portanto, porque tem um regime contributivo mais elevado, também mais completo, mas, de facto, as informações que temos é que, pelo conhecimento do local, pela competência técnica, portanto, não irá com certeza existir discriminação de tipo algum, e, portanto, estando acautelada essa situação, de facto, avançamos com esta proposta sem qualquer tipo de constrangimento. Obrigado.
Sr. Deputado David Costa, a vossa proposta de eliminação do artigo 3º e do artigo 5º tem a ver com os incisos que propõem no artigo 2º, correto, não é? Não faz sentido, se fosse aprovado o 2º, o texto conforme apresentam, que existisse o 3º e o 5º como aqui estão. É assim, não é? É esse o entendimento. Pronto, sobre este ponto, pergunto se há... Exatamente.
Os trabalhadores marítimos do registro...
Exatamente. Exatamente. Com certeza.
Manter,
E, portanto, não faria sentido que o artigo 3º e o artigo 5º aqui constassem. Muito obrigado. Eu pergunto se há inscrições sobre este tema. Sr. Deputado Pedro Roque tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Relativamente a esta proposta de lei, que agora está aqui em fase de especialidade, eu gostaria só de começar por uma precisão, porque o Sr. Deputado David Costa falou que era uma proposta de lei do Governo. Ela não é uma proposta de lei do Governo, é apenas uma pequena precisão, ela é uma proposta de lei que nos chega através da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, eu diria da malograda, uma vez que se encontra em processo de dissolução. Porque estão previstas novas eleições. Relativamente a este assunto, há aqui de facto nas propostas do Partido Comunista, nas propostas de alteração, uma filosofia diferente de abordar este diploma e que de alguma maneira altera-lhe um pouco o espírito, isto é, tornando-o, digamos, um pouco mais abrangente. Isto é, nós passamos de uma situação antes da aprovação ou da ratificação por Portugal da Convenção do Trabalho Marítimo, numa situação de não obrigatoriedade do trabalhador estar em qualquer regime de segurança social para, digamos, este sistema que, tal como está na proposta de lei, nos artigos que nós votamos na generalidade, portanto, com a atual redação dos artigos que na nossa opinião se deverá manter tal e qual. Por esse motivo, compreendendo as razões que o Partido Comunista aqui nos aduz, nós não podemos concordar com as propostas de alteração e, obviamente, que não as votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Outras intervenções sobre este ponto? Partido Socialista?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós lemos atentamente esta proposta e tivemos a oportunidade de apreciar em sede de grupo parlamentar e a conclusão a que chegamos é que o que nos é aqui proposto e o que é proposto aos trabalhadores vai fazer com que os trabalhadores nacionais passem a ser preteridos pelos internacionais não residentes. Independentemente deste diploma, desta proposta vir a dar mais proteção, há aqui uma lógica de desemprego para os trabalhadores nacionais, porque não vão ser contratados. No fundo, aquilo que está em causa são quase 22% de diferença de custo para os empregadores entre os nacionais e os internacionais não residentes. E, portanto, olhamos para esta proposta com bastante preocupação e não lhe ficamos indiferentes, porque assim não estamos a proteger, obviamente, aqueles que são os postos de trabalho dos trabalhadores nacionais. Peço desculpa, mas hoje não é possível ser de outra forma.
Mas foi perceptível, não, sem problema. Alguma outra intervenção sobre este ponto? Não havendo, vamos então votar a proposta de alteração, neste caso, exatamente, a proposta de alteração ao artigo 2º, que é ditamento do inciso final no número 2, proposta de substituição do número 3 e proposta de ditamento do novo número 4, passando até o número 4 a 5, com adaptações apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. Portanto, vamos votar a proposta do PCP. Votos a favor do PCP? Abstenções? Votos contra? PS, PSD e CDS. O Bloco de Esquerda não está? Está. Abstenção. Então, vamos... Só anotar, PS, CDS, PSD, contra, PCP, favor, e Bloco de Esquerda, abstenção. Vamos então votar o artigo 2º nos termos da proposta de lei. Quem vota contra? O artigo 2º nos termos da proposta de lei. Votos contra? Abstenções? Abstenção. Artigo 2º. E votos favoráveis? O artigo 2º conforme a proposta de lei. A vossa é favorável. Não sei se o grupo parlamentar do PCP concorda comigo. Vale a pena votar as vossas propostas do artigo 3º? Não, pois não? Não prejudicadas, não é? Então vamos votar o artigo 3º. Artigo 3º, votos contra? Abstenções? ICP do Bloco. Votos a favor? Artigo 3º, de acordo com o texto da proposta de lei? PS, PSD e CDS. Passamos ao artigo 4º, texto da proposta de lei. Votos contra? Abstenções? Votos a favor? Os restantes grupos parlamentares. Vamos votar o artigo 5º. Contra? Abstenções? Votos favoráveis dos restantes partidos? E falta votar o artigo... A epígrafe, não é? A epígrafe. Portanto, votos contra? Abstenções? PCP? Bloco também? É. Votos favoráveis? Dos restantes partidos. Portanto, temos então texto final relativamente a esta proposta de lei. As abstenções foram do PCP e do Bloco de Esquerda, os votos favoráveis dos restantes partidos, e isso manteve-se para todo o articulado da proposta. As propostas de alteração do PCP foram votadas contra pelo PSD, CDS e PS, a favor pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e com a abstenção do Bloco de Esquerda. De qualquer maneira, eu registrei. Passamos então para o ponto 4º, e eu no ponto 4º daria a palavra inicial ao Sr. Deputado João Figueiredo, para nos apresentar aquilo que foi a discussão no grupo de trabalho e o texto que produziram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A seu tempo foi constituído nesta comissão um grupo de trabalho para a discussão na especialidade da proposta de lei 209-12-3ª, que estabelece o regime de acesso e exercício da atividade de artista tauromáquico e de auxiliar de espetáculo tauromáquico. Como todos estamos lembrados, nesse grupo de trabalho o Bloco de Esquerda não apresentou ninguém, o Partido Comunista o Sr. Deputado Miguel Tiago, o Partido Socialista a Sra. Deputada Idália Serrão, o CDS-PP o Sr. Deputado Torrego e eu próprio do Grupo Parlamentar do PSD. Ouvimos seis representantes de entidades e de associações, obviamente que nessas entidades também está incluído o Sr. Secretário de Estado da Cultura, e fizemos esta manhã a discussão na especialidade das propostas apresentadas, sendo que dar nota que as propostas foram apresentadas em conjunto pelo Grupo Parlamentar do PSD, do PS e do CDS-PP, portanto, e é essas propostas de alteração, esse texto final que hoje trazemos à Comissão para que sejam confirmadas, confirmado todo esse trabalho levado a cabo durante estas semanas nesse Grupo de Trabalho. Dar nota também, Sr. Presidente, que queria aqui realçar o espírito de colaboração e de empenho demonstrado pelos Srs. Deputados Artur Rego e Dália Serrão, porque do Partido Comunista o Sr. Deputado Miguel Tiago seguramente por razões atendíveis não fez parte dos trabalhos, acabou por não fazer parte de nenhum dos trabalhos, mas queria aqui realçar esse espírito de colaboração que facilitaram e muito o trabalho do coordenador. Obrigado.
Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente a esta matéria, dizer que o meu camarada Miguel Tiago, em função daquilo que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do OBES, no qual ele é deputado efetivo, não permitiu a sua participação no grupo de trabalho. E, portanto, o que nós propunhamos a fazer, Sr. Presidente, e para agilizar e não comprometer aqui a confirmação da votação iniciária, nem poderíamos fazer, como é óbvio, íamos solicitar à Comissão que até o final desta semana nos dessem um prazo para fazer a indicação do sentido de voto dos respectivos artigos e ficava incluído o nosso sentido de voto na votação iniciária, mesmo não participando, pelo menos indicar o sentido de voto em cada um dos artigos. Se fosse possível para nós, portanto, fazíamos isso com a data que o Sr. Presidente entender adequada. Até o final desta semana, até sexta-feira, sim, com certeza. E enviamos então o sentido de voto relativamente a cada um dos artigos para completar o processo de votação iniciária. Se virem dificuldade de sexta-feira, se houver intenções de enviar isto para plenária esta semana, era, então até quinta, se calhar então até quinta-feira, não é? Para facilitar os serviços. É, não é? final do dia de quinta-feira, muito bem. E ia só pedir... Sim, muito bem. Então, até quinta-feira ao final do dia, será entregue o sentido de votos, que será incorporado na votação iniciária e depois em plenário é, no fundo, retificado a votação iniciária.
A votação, embora o Bloco de Esquerda não está presente, creio eu, não estou enganado agora, não está. Este texto foi consensualizado pelos restantes grupos parlamentares, portanto, partimos do princípio que é o voto favorável dos grupos parlamentares que consensualizaram o texto, PS, PSD e CDS. O PCP informará sobre o sentido de voto relativamente ao articulado até quinta-feira. Está assim, está confirmado, não precisamos de mais nada, estamos entendidos quanto a este ponto. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, duas notas. A primeira é que a proposta de lei que votámos, a 255/12, efetivamente o autor é o Governo, não é a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, não altera a substância do texto, mas houve aqui uma falha por parte na indicação?
Na ordem de trabalhos apenas.
Na ordem de trabalhos, muito bem.
Indicou bem as propostas de alteração.
O PCP fez bem essa indicação e está aqui a proposta de lei, o autor, que é o Governo. Pronto, mas é apenas para que fique o seu com o seu dono. Apenas e só isso, porque enfim, o que se votou não tem problema. Para a próxima semana, então, era só para vos confirmar a audição da Sra. Presidente do INE, à quarta-feira, e antecipámos para as 11, de modo a termos tempo para que a audição decorra até uma hora normal dentro do almoço. Portanto, em vez de termos reunião ao meio-dia, antecipámos para as 11. A grelha já aprovámos, já foi remetida à Sra. Presidente do INE, e, portanto, depois, eventualmente, eu peço à Dra. Susana para reenviar a grelha para funcionar como recordatória para todos. Da minha parte, nada mais há a tratar. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra e tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria apenas deixar duas notas. Uma relativamente a uma reunião que estava marcada para hoje, às 14 horas, do Grupo de Trabalho sobre a Iniciativa Legislativa do Combate ao Trabalho Forçado. Foi-me dito por alguns dados que não poderiam estar presentes, portanto, ficou combinado, depois, entretanto, os serviços farão chegar, que ficará para a próxima semana e hoje ficaria sem efeito. Um outro aspecto que queria falar é sobre o relatório da Iniciativa Legislativa da proposta de resolução da natalidade, que é o seguinte: ainda hoje, amanhã, farei chegar o relatório à Comissão, que está praticamente terminado, e, portanto, solicitava ao Sr. Presidente que pudesse ser agendado para a próxima semana. No entanto, eu queria apenas deixar aqui alguns aspectos para quando os seus deputados puderem lerem o relatório, perceberem que foi seguida a metodologia que tinha sido aqui estipulada inicialmente, e sendo que muitas das matérias que aqui foram abordadas têm a ver com não apenas com as competências desta Comissão, portanto, no relatório as conclusões cingem-se mais naquilo que diz respeito a esta Comissão, desde logo para que não estejamos a extravasar competências, e sendo que algumas matérias naturalmente serão abordadas porque nas outras comissões. E, portanto, era para, quando verificarem o relatório, desde logo perceberem que muitas poderiam ser as propostas até noutras áreas, mas cingimos, sendo que isto é um relatório setorial da Comissão da Segurança Social e Trabalho, era mais nesse sentido. De qualquer forma, o relatório será enviado para que possamos analisar e, eventualmente, se os deputados apresentarem algumas propostas que entendam convenientes. Obrigada.
Se bem percebi, conseguirá concluir até final da semana. Estaremos...
O mais tardar amanhã.
Pronto. Procederemos à distribuição e agendaremos para a próxima reunião a discussão. Muito bem. Nada mais a tratar da minha parte. Creio que também mais ninguém pretende intervir. Portanto, temos a reunião concluída. Muito obrigado a todos.